anunciei no começo do programa, semana passada já ainda, sobre o nosso bate-papo Direitos do Consumidor, e a nossa conversa hoje é com a Carol Calegari, especialista no Direito do Consumidor, durante alguns anos, na verdade, esteve à frente também do PROCON de Sara, não é isso, Carol?
Isso mesmo, Joel. Que bom estar aqui em Uruçanga, sempre uma alegria aqui com o pessoal, um povo acolhedor, um povo também que precisa de informação, afinal de contas, todos somos consumidores, né, Joel?
Claro, é verdade. É, hoje é dia 10, é bem verdade, o Natal já passou, o Natal dia 25... dia 25, dá tempo de trocar ainda, quem não trocou, não? Alguma mercadoria, dia 25 vai dar 15, 20 dias. Tem aquele prazo de 30 dias, não?
Depende. Olha, muito do lugar. Depende muito, sabe, ô Joel? Mas ainda tem pessoas que compraram pela internet, compraram com o intuito de presentear alguém, né? Uh-huh. E ainda nem receberam o presente, né? Então esses aí estão em tempo ainda. O que é um problema, né, nessa época do ano, porque os estoques acabam diminuindo e muitas vezes algumas lojas do comércio eletrônico acabam não entregando no prazo correto, o que dá ensejo aí também a um direito do consumidor. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes.
Isso.
Você quer saber daquele que comprou no comércio local, por exemplo?
Vamos no comércio físico, né, antes da internet.
Entendi.
Eu lembro, só porque hoje é dia 10... eu estou tentando lembrar se... Bom, mas enfim, nós temos algumas perguntas aqui. Vamos começar por essa, sobre a questão da troca de produtos, Carol. Tem um prazo de validade, não?
Vai variar muito, sabe, Joel? O que a gente sempre indica para os consumidores, e isso vale não só para o Natal, né? Mas para qualquer compra que for ser feita.
Uhum.
Mas especialmente no Natal, porque as compras aumentam, né? Então, aquele que comprou um presente para presentear um amigo, um familiar, agora aqui no comércio local, aqui em Uruçanga também, por que não, no comércio da cidade, qual seria o primeiro passo que esse consumidor deveria, nesse caso, né, falando em Natal, ter feito ao realizar essa compra? É questionar esse estabelecimento se eles têm uma política de troca, Joel. Por quê? Porque não é uma obrigação do estabelecimento ter uma política de troca. A obrigação do estabelecimento é fazer o contato com o fabricante ou mesmo fazer a troca daquele produto que apresenta um vício ou um defeito. Só que não necessariamente esse consumidor que busca a troca é porque o produto teve algum defeito. Às vezes a camisa está em perfeito estado,
uhum,
mas ela deu para um amigo, para um familiar que já tinha uma igual, que não serviu. E isso não é um defeito, é uma característica daquele produto. E por isso não existe essa obrigatoriedade. Por isso é sempre importante questionar no ato da compra. E aí o estabelecimento vai ter critérios diferentes. Ah, manter a nota fiscal, manter a etiqueta, voltar num prazo de 7 dias. Só que isso vai variar muito de estabelecimento para estabelecimento. Então, sempre que for realizar uma compra, especialmente no comércio regular, no comércio local, questionar qual a política de troca. Ah, mas Carol, meu produto, na realidade, ele apresentou um defeito. Bom, aí, diferente, né? Totalmente diferente já.
Uhum.
Vai procurar o estabelecimento, esse estabelecimento vai recolher o produto e vai ter até 30 dias para fazer a devolução para o consumidor em perfeitas condições para uso. Caso não entregou, não deu um respaldo, aí sim, o consumidor tem direito a um novo produto, ao dinheiro que ele pagou de volta, né, corrigido monetariamente, ou ainda um abatimento no preço.
Muito bem. Bom, claro que essa questão de produtos, prazo, né, sempre gera algumas dúvidas. Nós vamos, na evolução aqui da conversa, já falando também de outros temas, mas a Carol lembrou bem, né, é claro que a gente fala de internet depois, eu ouvi também, agora eu lembrei, 2 ou 3 amigos... Só eu já conheço 3 casos, que comprou pela internet, que era para o Natal e que não chegou, né? Que é um... Se tem previsão de entrega tal dia,
uh-huh,
você cumprir, né, Carol?
Ah, com certeza. Inclusive, como a gente comentou no início da fala, isso dá ensejo para o consumidor fazer valer o seu direito. Porque muitas vezes, Joel, o consumidor, especialmente nessas épocas assim, onde há um aumento elevado do consumo e das compras, né, pelo comércio eletrônico, como a Black Friday, que antecedeu ali, uhum, o Natal e o próprio Natal, acontece que as lojas colocam nas redes, expõem propagandas de produtos ou de serviços com um valor, muitas vezes um valor atrativo, né, que faz com que o consumidor migre do comércio local e busque a internet para fazer as suas compras, mas aí ele não tem estoque para suprir essa demanda que aumenta nessas épocas do ano. Mas aí o consumidor tem que sempre lembrar que essa oferta que ele veicula configura como fazendo parte desse contrato que foi celebrado. O que isso significa, Joel? que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da oferta. E por que, que eu digo isso? Por quê? Bom, na Black Friday comprei um produto X, ou lá no Natal mesmo, né? E aquele produto, na época do Natal, estava R$100. Passou o período do Natal, ele já foi para 150, porque aquilo lá era uma época de promoção. Se a empresa for fazer o cancelamento da compra, eu já não vou mais achar aquele produto naquele valor que eu tinha antes, porque agora o produto aumentou de preço. Então, eu posso exigir o cumprimento daquela oferta, naquele valor que foi veiculado. E esse é um direito que muitas vezes os consumidores desconhecem que tem.
Quando a troca é obrigatória, aquela questão dos defeitos e tal, né?
Perfeitamente. Uma coisa que é importante lembrar, Joel, é que o produto, embora ele não tenha uma garantia, muitas vezes, de fábrica, o consumidor tem aquela garantia legal, que independentemente de ter garantia contratual, que é essa de fábrica que a gente fala no popular, ele tem essa garantia, que é de até 3 meses, no caso dos produtos duráveis, né, bens duráveis, e de 30 dias nos produtos não duráveis.
Muito bem. Que era, inclusive, em termos de prazo, o próximo questionamento aqui, qual o prazo para reclamar dos produtos com defeito? Carol informou agora. Quanto tempo o fornecedor tem para solucionar o problema? Ah, esse é o outro lado, né?
Exatamente. Então, bom, apresentou o problema, fui até o estabelecimento, recolheu o meu produto. Esse fornecedor tem até 30 dias, Joel. Então, 30 dias contados, né, daquele momento em que eu entreguei o produto. Só que aí tem um porém, né, Joel? Muitas vezes o estabelecimento vendeu um produto da fabricante X. E o estabelecimento vai fazer o contato com o fabricante, né, para enviar esse produto para assistência técnica. Lembrando que o consumidor tem a sua livre escolha, a opção de escolher, né, ou entre aquele que comercializou ou aquele que o fabricou. Tá? Mas se ele procurou o estabelecimento que comercializou o produto, que é uma opção que ele tem, ele vai ter que lembrar que a data dos 30 dias vai começar a contar a partir do momento que aquele produto chegou na assistência técnica. Porque aí vai ser emitido o quê? Um documento, né, que é uma ordem de serviço, que vai começar a correr os dias ali e fechando os 30, claro, ele vai ter esses direitos que a gente mencionou, um novo produto, a devolução do valor corrigido ou abatimento no preço. E aí uma outra questão que pega muito, Joel, é que às vezes, por exemplo, comprei um celular, né, mandei para o fabricante porque apresenta um defeito, e aí, bom, ficou lá 10 dias. Em 10 dias, o celular retornou para mim. Então, voltou no tempo correto, né? Só que aí voltou e apresentou um defeito novamente. E aí, Carol, eu tenho que novamente mandar e vale aí de novo os 30 dias? Ou eu posso contar já aqueles 10 que já passaram, né? Então, o consumidor tem que lembrar sempre que os direitos do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, é claro que ele tem uma proteção para aquele que é o mais fraco dentro dessa relação de consumo, que é o consumidor. Então, pensando nisso por uma questão de lógica, Joel, quando o consumidor mandou 10 dias, agora 20 dias. Então, porque aqueles 10, ele já tem o documento da ordem de serviço, que já ficou 10 dias lá. Então, bom, mandou novamente, mais 10 dias, já somaram 20. Se apresentar novamente o defeito, e ele mandou e ficou mais do que o período somados aquelas datas que ele já tem, aí ele já vai poder fazer valer o seu direito de consumidor, do artigo 18.
Sabe, Carol, eu como consumidor, como cliente, eu não gosto muito dessa... Se eu tô numa loja A e na loja B, e na loja A assistência técnica precisa mandar para fora, e na B a assistência é da própria, eu já prefiro a B, apesar de que eu acho que a maioria... É, independente do produto, quando se fala na assistência técnica, é fora, né?
A maioria é fora, Joel, até porque essas grandes empresas, né, os grandes varejistas, eles têm as suas sedes, as suas matrizes em grandes polos, né, grandes centros, e por isso que acaba sendo também aquele polo onde o consumidor vai enviar o produto para assistência.
E aí tem esse tempo, esse é o detalhe, começa a valer quando chega na assistência.
É, né? E lembrando que é uma outra coisa importante quando a gente fala de assistência que fica fora da cidade do consumidor ou longe de onde ele vive, esse transporte, digamos assim, que vai ter que ser feito muitas vezes via correio ou transportadora, ele não pode gerar ônus para o consumidor. Então, aquela empresa vai enviar um código ali de rastreio, né, para que o consumidor possa enviar esse produto sem ter qualquer tipo de custo também.
Carol, no caso, e aí nós já estamos falando de internet também, no caso do Mercado Livre, que é um site que todo mundo conhece, claro, provavelmente você que está em casa já fez alguma compra. apesar da política do site, onde são, eu posso colocar ali um produto para venda, né?
Uhum.
A responsabilidade, não só dessa que nós estamos falando de troca, mas de maneira geral, é do site ou é do anunciante do produto?
Excelente pergunta, Joel. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que o fornecedor, não basta só ele vender um produto ou um serviço para ele ser fornecedor. Ele tem que cumprir com alguns requisitos, de acordo com a legislação.
Uhum.
O que requisito que é de suma importância, Joel? É ter habitualidade. O que isso significa? Eu coloquei uma bicicleta para vender lá no Mercado Livre. Mas eu coloquei, um belo dia, a bicicleta para vender. Eu não vendo aquele produto habitualmente. Eu não sou um vendedor de produtos daquele nicho de mercado, ou mesmo de qualquer outro. Eu coloquei lá porque o próprio site, né, tem essa característica de que as pessoas podem colocar qualquer produto, independente de eu ser um fornecedor, ter uma loja física ou não, né? Então, se não cumpre aquele requisito de habitualidade, aí vai ficar a cargo realmente somente daquela empresa, do site Mercado Livre. Mas se o consumidor consegue detectar que se trata de uma pessoa que está fazendo aquela venda e que vende habitualmente aqueles tipos de produto, ele vai poder responsabilizar tanto o site quanto aquele que colocou o produto à venda, porque a responsabilidade é solidária.
Claro, a gente fala aqui do Mercado Livre, que é o mais conhecido, vamos dizer assim, né? Existem outros também próximos, né, parecido com isso, e chama a atenção mesmo. Uma vez ou outra acaba ouvindo, eu fui lesado num site e tal. Quando se fala em compras na internet, a gente sempre redobra os cuidados, né? Porque a questão física, muitas vezes é o comércio local, né?
Uhum.
É mais fácil, mas pela internet tem que se observar bem essa questão.
Ah,
qual
com certeza.
O site você vai comprar, né?
Esse é um ponto bem importante, porque hoje, mais do que nunca, até parece que meio que depois da pandemia, isso aumentou também, né? Os golpes que são realizados, porque tem muitas pessoas de má fé que se aproveitam dessas oportunidades em que o consumidor busca muito mais a internet, até muitas vezes para não precisar sair de casa, ou porque realmente tem um acesso, uma comodidade maior, para fazer com que aquela pessoa, muitas vezes, que desconhece os seus direitos, ou que tem algum déficit, né, de capacidade intelectual, ou por ser idoso, e acaba fazendo com que ele caia em golpes. Então é importante sempre verificar a idoneidade desse site, né? E quais são as dicas para a gente entender, Joel? Por que aquele site pode ser considerado um site confiável,
uhum,
e quando não? Então, tem alguns pontos bem fáceis de o consumidor identificar. Um deles é quando ele vai lá na barra de busca, ele coloca o site e tem um cadeado no canto esquerdo, né? Lá da barra de busca, lá em cima. Isso significa que os dados pessoais e financeiros vão estar seguros naquele site. Por outro lado também, Joel, sempre verificar lá no rodapé do site ou mesmo na parte superior se tem um CNPJ, se tem um endereço físico, afinal de contas, se apresentar um defeito, como que eu vou fazer contato com esse site, né, para enviar esse produto? E até pelo CNPJ você consegue entrar no site da Receita e verificar se trata realmente daquela pessoa jurídica que está ali no site. Então também é uma outra dica importante. E por fim, né, evitar clicar em sites que a gente, links, né, de sites que a gente vê ou nas redes sociais ou recebe no WhatsApp, porque muitas vezes aquele link que tem uma promoção que parece ser, assim, algo muito fora do mercado, né? E você clica e acaba indo para um site que muitas vezes tem um nome muito próximo do site original, mas que é um site fraudulento, que vai fazer com que você pague por um produto que não vai receber.
Sem dúvida. Tem também aquelas compras internacionais, né? Tem um famoso, sei lá, se vem da China ou do Japão, mas que demora também para chegar, né? Ali quem compra já sabe, né? Ou tem paciência porque demora para chegar, né?
E essa é uma dúvida bem recorrente, Joel, especialmente porque as pessoas ficam em dúvida. Se eu compro um produto estrangeiro, vale as regras aqui do nosso país? Os direitos que eu tenho enquanto consumidor, eles vão valer para esse produto que eu comprei fora? Aí depende, né? Se aquela empresa tiver alguma sede aqui no Brasil, né, tiver sede aqui, alguma filial, enfim, vai valer sim os direitos. Então, a gente sempre pensa no AliExpress ou
isso,
nessas empresas, né, que tem os sites aí que são muito conhecidas, as pessoas compram bastante, né? E que a gente fala no popular que tem que comprar e é perder de vista, né? Porque a gente não sabe se chega, se não chega, mas de qualquer maneira, sim, os direitos valem, né?
As promoções e planos de internet mudam todo instante, por isso não é incomum encontrarmos um plano igual ou melhor que o nosso sendo ofertado por um preço menor na mesma operadora, é verdade. As operadoras devem fazer o mesmo preço da promoção de clientes novos para os seus clientes antigos. Aproveitando essa pergunta da minha operadora, por exemplo, eu liguei para cancelar e acho que o desconto foi de quase 40%. Sabe? E eu tenho um colega também, que é o plano é o mesmo, que paga duas vezes mais caro, né?
Uhum.
Então essa pergunta retrata bem vários casos de ouvintes que a gente tem aqui, né, Carol?
Questão
de planos de internet.
É, porque assim, na verdade as telefonias já tem alguns anos que elas lideram, né, os rankings das reclamações dos consumidores, seja na esfera judicial ou mesmo na administrativa, né, nos PROCONs ou nos próprios sites de reclamação. Então, sim, isso é algo bem comum. Mas é importante a gente lembrar que vai depender, muitas vezes, de caso para caso, porque tem aquele cliente, aquele consumidor que celebra um contrato em que ele vai ter um desconto especial por uma fidelidade de X tempo e que, por isso, por ele ter essa fidelidade, porque, assim, para eu ter fidelidade com uma operadora de telefonia, no caso, que a gente está citando, eu tenho que ter algum desconto, Joel. Eu tenho que partir do pressuposto que eu também estou recebendo algo em troca. Ou seja, tudo bem, eu vou ter que ficar um ano ou seis meses com aquela operadora, mas, por outro lado, eu estou recebendo um desconto diferenciado, né? Então, tem que ter aí uma balança para pesar isso. Mas, de qualquer forma, muitas vezes é isso que acaba fazendo com que o valor que eu pago seja diferente do valor que tu paga. Mas a regra geral é que sim, né? Tem que ter esse, tem que poder disponibilizar com um valor padrão para todos. E uma outra questão importante é que aqueles produtos que vêm no combo, né? Muitas vezes, é telefone, é internet e TV a cabo. E por isso tem um valor diferente também, né? Quando você compra todos. Mas a telefonia também tem que ter essa operadora disponibilizar esses serviços de maneira separada. Então, eu não posso, porque senão seria quase que uma venda casada, né? Para eu ter a TV a cabo, eu tenho que ter a internet. Para eu ter a TV a cabo, eu tenho que ter a linha de telefone. Não, a empresa tem que também disponibilizar esses serviços separadamente para o consumidor, caso ele queira.
É claro que essa questão da fidelidade do serviço é mais comercial, né? Mais do departamento lá de marketing, estratégia da empresa. Mas eu acho que é algo que eu, por exemplo, não gosto. Acho que vai afastando o cliente de alguma maneira, né?
É, a ideia do fornecedor é fazer com que o cliente fique vinculado, inclusive sob pena de uma multa rescisória, caso ele deseje quebrar esse contrato que foi celebrado entre eles. E essa também, Joel, é uma grande questão que gera dúvida nas pessoas. Porque muitas vezes, o que o consumidor pensa? Bom, tenho uma operadora X aqui de internet, estou recebendo uma velocidade muito inferior àquilo que eu contratei, mas como eu tenho uma fidelidade, eu não posso sair. Só que aí é diferente, sabe por quê, Joel? Porque o fornecedor, ele está trazendo para esse consumidor uma falha na prestação de serviço. Então, nesses casos, eu posso sim reincindir esse contrato que eu tenho sem nenhuma multa rescisória. É diferente quando, por exemplo, eu quero, porque eu encontrei um valor diferente, uma promoção, algo mais barato em uma outra operadora, então aquela operadora não está deixando de prestar o serviço para mim, entende? Então, nesse caso, sim, eu teria que fazer o pagamento da multa. Mas quando é falha na prestação de serviço por parte da operadora, aí já muda totalmente a questão.
Muito bem, o ouvinte pergunta aqui conosco: bom dia, por que para cancelar uma internet tem que pagar 30%? Isso não existe, até porque o único juro maior de uma financeira, faz a comparação aqui, é 12%. Aqui o questionamento é o valor da taxa, né? Que nesse caso aqui seria de 30%.
Bom, aí vai depender muito da operadora em que ele celebrou o contrato, né? Afinal de contas, esse contrato, ele, se não for um contrato de adesão, que como a gente chama, que é aquele em que o consumidor ou ele vai aderir ao contrato ou não, ele não tem a possibilidade de convencionar com esse fornecedor algumas cláusulas, enfim. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que eu dou a minha anuência no contrato, eu estou dando um ok para aquilo que eu assinei, né? Em outras palavras, eu concordo com aquelas cláusulas que estão ali expostas. Então, não existe uma taxa limite, digamos assim, né? Claro que tem que ter um bom senso e tudo mais para que não se torne uma cláusula abusiva, mas isso é muito subjetivo, sabe, Joel? Mas essa parte que o consumidor tem dúvida, eu penso que seja muito por conta dessa questão da fidelidade, né? Ah, você se sair em menos de um ano, vai ter que pagar um 30% do valor para poder cancelar esse serviço. Então, tem que sempre lembrar disso que a gente falou na pergunta anterior. É um problema comigo ou é um problema com o prestador do serviço? Se é um problema com o prestador do serviço, eu posso reincindir a qualquer tempo, seja um mês ou 12, sem pagar multa rescisória. Lembrando um outro ponto, tá, Joel? O meu contrato é de 12 meses e eu tenho essa fidelidade, eu tenho esse vínculo com o fornecedor. Ah, mas eu vou desejar reincindir por uma questão minha, não é falha, tá? Eu achei uma outra operadora com valor menor e quero rescindir o contrato. Bom, eu vou pagar uma multa. Mas essa multa não pode ser, aos 6 meses, o mesmo valor que ela seria no primeiro mês. Então tem que ser proporcional ao tempo que falta para eu concluir essa fidelidade. Se eu estou no 6º mês, faltam 6 meses para concluir, no caso, se for 1 ano, né?
Uhum.
Mas se eu estou no 2º mês, faltam 10 meses e por isso essa multa vai ser maior. Então, muitas vezes também, as operadoras, elas acabam errando, entre aspas, porque não é um erro, né? Mas acabam ocultando isso dos consumidores e às vezes cobram um valor cheio, por exemplo, né? No caso desse consumidor, quando deveria ser proporcional, às vezes um valor muito menor, né? Então, esse é um ponto que o consumidor tem que sempre ficar muito atento também na hora de rescindir esse contrato.
Muito bem, estamos falando de direito do consumidor com a Carol Calegari. A loja pode exigir nota fiscal ou determinar um prazo para fazer a troca, naquela questão de troca?
Daí depende, né? Como a gente falou, tem as políticas de trocas com critérios diferentes de cada estabelecimento, né? Mas uma coisa que é importante lembrar, para fora disso, para além disso, é que não é só a nota fiscal que comprova o vínculo de uma compra, Joel. Nós temos outros documentos.
Aproveitando essa tua dica, Carol, porque aqui tem o detalhe é o seguinte: se a loja pode exigir a nota fiscal e se perdeu, né? Se o cliente não tem mais a nota fiscal, como é que ele pode proceder?
A gente tem outros documentos que podem comprovar esse vínculo que houve, essa compra que aconteceu, né? Como, por exemplo, aquele canhoto do cartão de crédito, se foi uma compra realizada via cartão, a própria fatura. Então, assim, tem uma série de documentos que podem comprovar esse vínculo. É claro que a nota fiscal, por ser o mais comum e que as pessoas primeiro veem em mente, né? É aquela que realmente vai comprovar o vínculo, né? Nós temos algumas empresas estrangeiras, vou até citar o nome de uma delas aqui, a Apple. Acontecia muito isso e acontece ainda, daquele consumidor que comprou um aparelho de telefone da empresa e ao mandar para assistência técnica não tinha mais a nota fiscal e a Apple tem essa diretriz dentro da sua empresa em que ela necessita da nota fiscal e muitas vezes o consumidor tem que aí passar meses e meses para poder comprovar que de acordo com as legislações brasileiras existem outros comprovantes que podem fazer com que esse vínculo seja comprovado, né? Então, consumidor, bom, eu não tenho mais a nota fiscal, eu posso solicitar uma segunda via da própria nota fiscal com aquele estabelecimento que eu comprei, ou ainda, né, se eu não guardei a nota fiscal, mas eu também tenho que ser prudente e guardar algum documento que eu vou conseguir comprovar que aquela compra aconteceu, né?
Muito bem. 11:06, nós estaremos chegando também nos próximos dias, o pessoal já começa a organizar para a compra do material escolar, que é sempre um detalhe importante, que gera algumas dúvidas, já temos algumas aqui. O que a escola não pode pedir na lista de material escolar? Porque geralmente as escolas têm lá a listinha e tal, né?
Tem.
Se a escola pode exigir marcas específicas. Compra do material escolar, Carol.
Ah, essa é sempre uma dúvida bem frequente nessa época do ano, né, Joel? Especialmente para os pais irresponsáveis desses educandos, né? E nós temos uma lei federal, Joel, que ela está em vigor desde o ano de 2013. Então, faz quase 10 anos,
sim,
né, que nós temos a lei em vigor. E apesar disso, muitas instituições continuam pedindo produtos que são vedados, por exemplo, de serem pedidos nas listas. Lembrando que essa legislação, ela vale tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas. Então, independente de ser uma instituição privada, vai seguir as mesmas regras como se fosse também para uma pública, né? Então, partindo do primeiro ponto que tu citou aí, Joel, que é a questão de, tem que ter uma marca X ou Y. Não pode pedir a marca específica, não pode dizer que tem que ser no estabelecimento X. Então, eu não posso criar esse tipo de barreiras. Eu tenho que dar para esse pai, para esse responsável, ou para esse próprio educando, a possibilidade de pesquisar e de escolher onde eu posso encontrar esse melhor preço para o produto. E aí vem a grande dúvida, né? Qual é o produto que eu não devo comprar? Qual é aquele produto que é proibido? Bom, nós não temos uma regra que seja taxativa. O que isso significa? Ela é exemplificativa, mas aí a gente pode, vou dar uma clareada aqui para o consumidor entender. Aqueles produtos que são, por exemplo, de higiene de limpeza, papel higiênico, copo plástico, produtos que são de uso da instituição, pincel para o quadro branco, giz para o quadro negro. Ou seja, tudo que tem um caráter de coletivo, Joel, não é de competência daquele aluno fazer a compra para o coletivo.
Uhum.
Ele tem que ter os produtos para seu uso individual. Então, esse é um bom parâmetro para a gente ter para conseguir identificar quando se trata de um produto que deve ser comprado e quando não, né? E aí, nesse caso, que uma dúvida bem comum, mas a escola pediu uma resma de folha sulfite. Será que é para a escola ou será que é para uso individual do aluno? E aí, nesses momentos, cabe à instituição informar, olha, a gente pediu essa resma de folha sulfite realmente, mas se trata de um produto que vai ser utilizado em atividades pedagógicas no decorrer do ano para esse aluno, né? Então, ela vai exemplificar o porquê. E quando isso não acontece, o consumidor já tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí sempre denunciar aos órgãos de defesa do consumidor.
Irmão na mesma escola pode reivindicar desconto ou não?
Bom, aí vai variar de instituição para instituição, né? Obviamente está falando de uma instituição privada, né?
Privada.
E que vai ter, muitas vezes, tem esse desconto até para fidelizar esse cliente, né? No caso, esse aluno, né? Mas não existe aí uma taxa, um valor exato, né? Para a instituição.